Edição da noite. Ao longo da hora, o caso do belga Tom Mortier, que vê o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem aceitar avaliar a alegada violação de direitos pelo Estado belga quando a própria mãe foi eutanasiada sem que ele tivesse sequer sido informado ou contactado. Mais à frente, a realidade britânica sobre o consumo de açúcar por crianças até aos 10 anos e o caso português, com a posição da Ordem dos Nutricionistas. Ainda na reportagem Renascença, 2019, visto a partir da Serra da Pedrela, em Trás-os-Montes. Tempo também para a história de um português que esteve recentemente na Colômbia a dar formação a ex-guerrilheiros das Farc, que começam a lidar com a economia de mercado. Ele chama-se Ricardo Zózimo. A jornalista Eunice Lourenço conversou com ele. Está com a Edição da Noite. Seja bem-vindo ou bem-vinda.
Renascença. A par com o mundo.
O Tribunal Europeu dos Direitos do Homem aceitou ouvir o caso de um cidadão belga que alega violação de direitos quando o Estado permitiu a eutanásia da mãe sem que ele fosse informado ou contactado. De acordo com Tom Mortier, a mãe tinha um problema mental grave, com depressões frequentes. O psiquiatra que a acompanhou durante mais de 2 décadas garante que a doente não preenchia os requisitos legais para a eutanásia. Agora, o caso, que remonta a 2012, vai ser analisado pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o que obriga o Estado belga a responder. Em declarações à Renascença, Ana Sofia Carvalho diz que a situação é a prova dos riscos da chamada rampa deslizante. A professora da Universidade Católica e membro do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida começa por criticar o que aconteceu na Bélgica.
Como é que uma pessoa com depressão, que é incapaz de consentir, pode reiterar e ter consciência de um pedido desta natureza? Portanto, só aí já é realmente algo absolutamente absurdo. Quer dizer, como é que é possível sequer conceber a hipótese de um médico acompanhar a pessoa não estar de acordo com a decisão que a pessoa que vai efetuar o ato de eutanásia vai tomar? É um caso absolutamente estranho, absolutamente inédito, que realmente põe mais uma vez em relevo a questão de que se começa de uma forma progressiva com o discurso da dignidade e depois começa-se a escalar para situações que são absolutamente inaceitáveis.
Nestas declarações à Renascença, a professora de Bioética da Universidade Católica diz que na Bélgica são cada vez mais as pessoas que não se reveem na atual lei.
É aquela ideia que realmente as coisas começam com argumentos que de alguma forma as pessoas acabam por ser sensíveis, porque são situações casuísticas e muito esporádicas, para depois começar num crescendo em que realmente chegamos à situação que chegou a Bélgica hoje em dia e que tem sido alvo de diversas críticas, mesmo dentro do país. Pessoas que eram favoráveis, neste momento estão absolutamente assustadas com o rumo que as coisas estão a tomar, porque realmente começar a pensar em eutanásia para pessoas dementes, para pessoas dependentes, para crianças, quer dizer, é um autêntico absurdo.
Ana Sofia Carvalho aplaude a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem de analisar este caso, diz que é uma oportunidade para avaliar o que diz serem os desvios éticos e morais à lei da eutanásia que estão a acontecer em países como na Bélgica.
Vai-se tentar investigar uma situação que qualquer pessoa começa a perceber que é uma situação altamente preocupante, que é realmente os desvios éticos e morais que estão a acontecer em países como, por exemplo, a Bélgica, não é? E, portanto, realmente isto, de alguma forma, vem chamar a atenção não só aos médicos que praticam, mas ao próprio Estado belga, de que realmente alguma coisa está a correr mal, não é? E, portanto, acho que desse ponto de vista é claramente um sinal extremamente positivo.
A análise de Ana Sofia Carvalho, depois de o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem ter concordado ou ter aceitado ouvir o caso de um cidadão belga que alega a violação de direitos quando o Estado permitiu a eutanásia da mãe sem que ele fosse informado ou contactado. Este é um tema que pode desenvolver no site da Renascença em rr.sapo.pt. São números preocupantes. Aos 10 anos, as crianças britânicas já ingeriram tanto açúcar como o que é apontado como limite máximo para um jovem de 18. Um quadro que leva especialistas do Organismo de Saúde Pública do Reino Unido a defenderem a introdução de impostos para penalizar as empresas que não reduzam a quantidade de açúcar nos produtos. A organização quer também que as famílias ajustem a alimentação de forma a combater a obesidade, as cáries dentárias e outras doenças ligadas ao excesso de açúcar. É o que podemos escutar na reportagem do correspondente da Renascença no Reino Unido, António Fernandes.
Aos 10 anos, as crianças no Reino Unido já consumiram tanto açúcar ao longo da vida quanto recomendado como limite para um jovem de 18 anos. Se a dose máxima de açúcar recomendada por dia no Reino Unido para uma criança é de 5 cubos de açúcar, na realidade esse número chega a 13. Na verdade, apenas uma lata de Coca-Cola de 330 ml chega para atingir 9 cubos de açúcar. As crianças estão, por isso, a consumir mais açúcar do que devem. Muito mais. Uma média de 8 cubos de açúcar a mais por dia, 2.800 por ano. Números de uma investigação da Public Health England, um instituto que aconselha o governo em matérias de saúde pública e que está a trabalhar com a indústria alimentar para reduzir em 20% o açúcar presente em muitos produtos já em 2020 e que propõe um novo imposto caso as empresas não o façam. A organização pede também ajuda às famílias para que cortem no açúcar para ajudar a combater este problema que pode levar a problemas dentários e mais casos de obesidade que podem mais tarde dar azo a outras doenças em idade adulta. Já a União das Comidas e Bebidas diz que o foco deve ser colocado na alimentação em geral e não apenas no açúcar.
António Fernandes, a Renascença no Reino Unido. Em Portugal, os últimos dados disponíveis são de 2015 e apontam para um quadro igualmente preocupante. As crianças portuguesas estão a consumir o dobro do açúcar recomendado, um facto sublinhado pela bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que em entrevista à Renascença defende que a tributação das bebidas açucaradas foi uma medida positiva e que o cenário pode estar a melhorar. Alexandre Bento começa por descrever os números relativos à ingestão de açúcar por parte dos mais novos em Portugal.
Em Portugal, os dados que nós temos através do Inquérito Alimentar Nacional até nos revelam um cenário mais preocupante, porque se de facto as crianças de 10 anos no Reino Unido ingerem 32 gramas de açúcar, o que equivale a cerca de 8 cubos de açúcar, as nossas crianças nesta faixa etária consomem 41 gramas de açúcar, o que se quisermos transformar nestes cubos de açúcar, nos dá 10 cubos de açúcar, se o quisermos transformar em pacotes de açúcar, 8 pacotes de açúcar. Ou seja, as crianças portuguesas estão numa situação que ainda é pior comparativamente com as crianças do Reino Unido. E, portanto, se o Reino Unido está a fazer este alerta, eu diria que era situação de nós, em Portugal, também levantarmos este alerta, até porque deixe-me que lhe diga que no que diz respeito a esta quantidade de açúcar, estamos a falar nos açúcares livres, portanto, ou aquele açúcar que as crianças, as pessoas em concreto, adicionam aos seus alimentos, neste caso em concreto nós estamos a falar em cerca de 10% do valor energético total, quando a Organização Mundial de Saúde nos diz de uma forma clara e perentória que o consumo destes açúcares nunca deve ser superior a 5% do valor energético total. E, portanto, o que nós podemos dizer é que as crianças, no seu todo em Portugal, as crianças estão a consumir o dobro da quantidade de açúcar, porque se falarmos nos adolescentes, o consumo ainda é ligeiramente superior face às crianças. E, portanto, é uma situação que eu lhe devo dizer que é muito preocupante.
De que forma esse açúcar é ingerido? Ou seja, em que alimentos?
Nós estamos essencialmente, e volto-lhe a dizer, reportando-nos a dados do Inquérito Alimentar Nacional, é o último Inquérito Alimentar Nacional que nós temos, que é o Inquérito Alimentar de 2015-2016, o que é preciso ver, e é possível ver estes dados neste Inquérito Alimentar, é que o contributo dos alimentos para esta ingestão de açúcar são essencialmente as bolachas, bolachas, os bolos e os doces, que são os que caminham à cabeça. Depois o açúcar de adição, aquele que nós adicionamos quando adoçamos determinada bebida. Depois determinadas bebidas que per si têm muito açúcar, como é o caso dos refrigerantes. E depois alguns produtos lácteos que também têm açúcar adicionado, como nós sabemos. Podemos estar a falar do leite com chocolate, mas também podemos estar a falar dos iogurtes com açúcar. Estes são os grupos de alimentos que são identificados como os principais a contribuírem para este consumo excessivo de açúcar por parte das nossas crianças.
Estamos aqui a olhar para números de 2015. Desde então, qual é com que sensação fica? A situação melhorou? Terá continuado a piorar?
O que nós podemos é pensar em algumas medidas que têm vindo a ser implementadas em Portugal, de lá para cá, no sentido de reduzirem o consumo de açúcar. E podemos inferir que, porventura, a situação poderá estar a caminhar no sentido de uma redução da quantidade. Mas isto somos nós a especular. Há algumas medidas que foram adotadas em Portugal, nomeadamente a modificação da oferta alimentar nas máquinas. É questão de perguntarmos quanto é que isto contribui para o consumo destas crianças, mas não deixa de ser uma medida importante. A campanha de literacia alimentar que foi dirigida ao consumidor, a campanha que nós vimos, que se chamava O Açúcar Escondido nos Alimentos, que veio a público precisamente há um ano atrás. Mas eu o que gostava de salientar é a tributação das bebidas açucaradas. Porque essa sim, a tributação das bebidas açucaradas permitiu, de facto, a redução de algumas toneladas de açúcar. E sendo as crianças e os adolescentes um dos grandes consumidores destas bebidas açucaradas, porventura nós poderemos inferir que isto poderá estar a ter um impacto na redução do consumo de açúcar. Mas volto a dizer que é só inferir. Precisamos de novos dados para podermos ter a certeza de que a redução do consumo de açúcar poderá estar a acontecer na população portuguesa e muito particularmente no caso das crianças. Até lá, há um longo caminho a percorrer.
A bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, ouvida pelo jornalista Hugo Monteiro. Agora, uma viagem ao interior do país para um olhar sobre o que pode trazer em 2019, que acaba de começar. A repórter Olímpia Mairos foi até à Serra da Padrela, a Trasminas, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, e desafiou os 24 habitantes da aldeia a dizerem o que esperam do novo ano.
Trasminas, linda terra, estás no meio da serra, muito longe do mar. Trasminas, terra de encanto, solta-se o meu pranto, se tiver de te deixar.
Trasminas é a terra do ouro descoberto e explorado durante séculos pelos romanos que aqui construíram o maior complexo mineiro da Europa. Terra fria em plena Serra da Padrela oferece uma paisagem de encher o olho e um casario que segue a traça tradicional da região em pedra granítica e xisto. Aqui vivem atualmente 24 pessoas, gente de fibra e de valores que sabe bem receber e não tem medo de desafios. E tanto assim é que ninguém se fez rogado em olhar e dizer o país e o mundo ao microfone da Renascença. Vamos lá então começar pelo país.
Não está bem, não está nada. Mal. Está uma porcaria. A conta dos partidários, não é a conta dos partidários. A política é que é muita. E os jornados são pequenos.
Temos tido muita gente a governar-nos que pensam só neles e não na pobreza. E a pobreza é que tem que ser levantada. Porque se não levantar a pobreza é um rico, uma dúzia de ricos e os outros ficam todos na miséria.
Está cada vez melhor.
Acha que sim?
Eu acho que sim, em certos aspectos. Noutros aspectos, não. Tanta coisa que é preciso dar. Ajudar este pessoal, esta gente nova, que precisa de ajuda.
Isto está tudo, anda tudo muito torto. Para um lado e para o outro, não acho que as coisas estejam muito bem. Não sei explicar bem, mas... uns puxam para um lado, outros puxam para o outro. Não, as coisas não estão como deve ser.
Ah, este país É como outro. Uns eles prometem quando é nas campanhas, quando nas campanhas prometem muita coisa, que fazem isso, fazem aquilo e depois no fim não fazem como prometem, como dizem, não é?
E se falamos em campanhas, é sinal que estão eleições à porta e este ano os portugueses até vão ser chamados às urnas mais do que uma vez. Como bem sabem, Lídia Teixeira, de 64 anos, e Olivério Sanches, de 85.
As europeias, acho, as legislativas, acho que é isso. Olha, as outras não sei.
Regionais da Madeira?
As regionais da Madeira, exatamente.
Então não sabia.
Quais é que são, diga-me lá?
É para a Europa e depois é para nós e depois eu já não sei o que é. São três.
Madeira.
A Madeira, sim.
Olivério bem desejava um rumo diferente para o país com mais desenvolvimento e justiça social, mas não acredita em mudanças.
Eu juro que não. Eu julgo que não vai mudar nada. A coisa vai continuar da mesma maneira. Ele, segundo diz o primeiro-ministro, está uma maravilha. Mas eu parece-me que não. Porque tem os professores, tem essa malta toda, que tem direito. E não vê nada. E ele, no orçamento do ano passado, pôs que tinha verba para resolver o problema e não resolveu. E continua a não resolver. Portanto, isso é importante. Se promete, tem que cumprir. Não promete, está mal. E dedicarem-se mais ao trabalho que lá fazem, que alguns estão a dormir lá na Assembleia. Eu não falo mais nada. Menina, muito obrigado. Pronto. Fala ali com os meus amigos.
Aproveito a deixa e pergunto então a Lourdes Macedo, de 60 anos, se acredita que algo vai mudar no país este ano.
Não sei se eles vão conseguir, renovar as coisas assim como Portugal merecia. Como Portugal, eu estou a falar no geral, não estou a falar daqui. Como nós precisamos, porque há muita corrupção. Para não ir a outro lado, há outras coisas também. E não conseguimos ir a lado nenhum enquanto não houver homens sérios, honestos. Quer dizer, lá há alguns homens a sério, mas são poucos. Ainda há homens a sério.
E mulheres?
E mulheres também. Agora, são poucos, alguns não são. Alguns não. Pois uns cortam as pernas aos outros. Não é? Mesmo que sejam bons e que saibam o que hão de fazer, depois os outros cortam-lhe as pernas porque eles não conseguem andar.
E porque não conseguem andar, no dizer desta habitante de Três Minas, o país não vai para a frente. Mas afinal, o que pensa esta gente, os políticos portugueses em geral? Sérgio Costa, de 78 anos, é o primeiro a responder.
Não, os políticos são os maiores aldrabões que há aqui em Portugal. Em Portugal e em todos os lados. Em todos os lados. Políticos é a coisa que mais... se trabalha esta coisa, tudo a tua camada de políticos. Aqui no nosso Portugal está tudo muito descontrolado.
E há também políticos que não aprendem, diz Emília Costa, professora reformada de 62 anos.
A política tem muito valor, mas é suja e precisava deixar de ser. Porque as nossas casas, as pessoas tinham complexo de estarem sujas porque tinham ciscos, porque tinham ramos para acender as fogueiras. Mas não, aquilo era fruto da época, fruto do tempo. E agora, com tudo limpo, há um todo que não está perfeito. E porquê é que não está perfeito? Porque os políticos fazem tudo muito bem. Mas as inspeções que têm que existir, infelizmente, não vão a tempo. As desgraças acontecem. E é isso que tinha que se evitar. Grandes políticos afastam desastres. E em Portugal não se têm afastado os desastres. Eles têm sido contínuos, asneira atrás da asneira, e mesmo morrendo as pessoas, eles não aprendem. Este é universal. Os políticos não aprendem. Resolvem as desgraças com subsídios, com abraços, com mágoa, que eu sei que também tem mágoa, quem aqui a não tem, mas no fundo, nós precisávamos que fossem mais atentos nas 24 horas do dia e que se evitassem essas coisas. É um Portugal pequenino, é fácil de governar.
Mas, pelos vistos, não está a ser conseguido. Assim sendo, e tendo por base este retrato do país e dos políticos, pergunto se temem o regresso da Troika a Portugal. Respondem Lídia e o professor Manuel Pinto.
Pois disso da Troika é assim um bocadinho mais à frente para mim. Mas sim, mas lembro.
E acha que Portugal pode voltar ao mesmo?
Não. Eu acho que não. Pelo menos eu acho que depende de nós, que não volta ao mesmo. Depende do povo.
E dos governantes?
E dos governantes. Mas o povo também é quem tem que... É quem tem que ter cuidado, não é? E escolher bem. Escolher bem e depois de ter escolhido, exigir.
E como é que se exige?
De muitas formas. Tendo exemplos. E manifestações. Claro. Com o seu devido respeito, né? Não vou entrar por essas manifestações que destroem. Não é por aí. Mas há muita maneira de manifestar com civismo e diplomacia e diálogo.
Eu acho que isso não depende só de Portugal. Portanto, eu acho que isso depende da evolução da economia a nível mundial, principalmente a nível europeu. Portanto, eu acho que isto, estar a fazer futurismo com uma coisa, é um bocado complicado. Eu acho que isto, não sou analista económico para poder fazer uma análise de maneira a ser objetiva. Portanto, penso que, acredito que não, mas...
O desafio vai crescendo e é a altura de alargar horizontes e olhar o mundo, a começar pelo Brexit, com Lídia Teixeira.
Isso tem a ver com a saída da Inglaterra, da CIS, sim.
E o que é que acha?
Olha, eu acho que isso é interesses interiores, interesse lá deles, é o que eu acho. Porque não vejo, como eu sou da opinião que a União faz a força, não faço ideia porque é que queiram sair, mas só interesses.
E a saída do Reino Unido da União Europeia pode prejudicar Portugal?
Pronto, olha, eu nessas coisas sou um bocadinho ignorante, não faço assim ideia se prejudica ou não, porque pronto, eu sei é trabalhar, né? Trabalhar disto de políticas e culturas, eu não sei muito dessas coisas, mas... Acho que sim, acho que para já prejudica sempre. Porque se formos a ver, a Europa é como que seja uma família, né? Assim como o país é como que seja uma família, assim que chega às famílias. Eu acho que prejudica sempre. Uma pessoa quando se afasta, acho que é sempre prejudicial para todos, para quem sai e para quem fica.
A família fica mais pobre com menos um membro?
Sim, muito mais. Eu acho que isso se revê depois no resto do mundo. Eu tenho essa noção, não é? Pelo menos na minha maneira, da maneira como eu vivo, eu tenho essa noção de que menos um membro, menos um mais pobre. A gente fica mais pobre.
E o que pensa Manuel Santos a viver nos arredores de Frankfurt da chanceler alemã?
A senhora Merkel foi uma senhora muito reta. Também deixou abusar um bocadinho nos refugiados, meteu gente a mais, mas o país alemão tem capacidade para aguentar essa gente. Porque se não fosse eles virem, os alemães já tinham dificuldades em fazerem certos trabalhos. Principalmente os da limpeza, desses. Porque os estrangeiros da Europa... Os filhos que estão lá, como os alemães, assim, estudaram, querem um emprego com os alemães. E não vão mais fazer limpezas, nem jardins, nem trabalhar na agricultura. Eles, foi uma sorte, foi demais, mas foi uma sorte estas pessoas virem.
Da Alemanha para o Brasil, de Bolsonaro, sob o olhar de Lourdes, Manuel Magalhães e Lídia, que ficou surpreendida com a proximidade de Marcelo ao novo presidente.
O Brasil também precisava lá de um homem muito a sério, que é muito difícil governar um país grande, não é? Porque ele, em relação a nós, é muito grande, com tanta miséria que lá há.
E o novo presidente será capaz de fazer isso?
Não sei, agora temos que esperar para ver.
Uns dizem que ele quer da ditadura, ou com essa de lado. porque agora não sei.
Eu fiquei assim um bocadinho surpresa, não é? Assim, o nosso presidente ser assim tão amigo, pelo menos parece, o senhor presidente eleito agora do Brasil, que eu nem vou pronunciar o nome, que até tenho medo nem de saber dizer. Mas fiquei assim um bocadinho surpresa, embora não seja uma surpresa assim tão grande, visto que o Brasil também faz parte, quase como irmão, não é? Não fiquei muito surpresa, fiquei surpresa e não fiquei. Mas do que ouço, mesmo de pessoas, dos cidadãos de lá, que estão cá, e algumas reportagens que eu vejo, não é? Que ouço, eu vou sempre dar o benefício da... Como eu sou revolucionária e não, vou ficar à espera, talvez. Ficar à espera. Também não vou agora ficar por o que se diz, né? Que é isto, que é aquilo, que é desta maneira, que é daquela. Temos de esperar agora para ver.
Bolsonaro é fruto do populismo, diz o professor Manuel Pinto, e há que estar atento a este tipo de movimentos que preocupa.
Sem dúvida, eu acho que isso qualquer pessoa que tenha, que se consiga perceber do que é o mundo e das evoluções políticas e sociais, isso é sempre motivo de alguma preocupação. Portanto, porque isso, o populismo pode ser um... Nós já passamos por eles e sabemos que isso é muito grave, não é?
E tem criado Portugal grande... pode correr esse risco de novo?
Penso que não. Eu acho que não, porque nós somos uma cultura, uma democracia muito... Portanto, muito, ainda muito... Portanto, muito, ainda estamos muito presente, a maior parte das pessoas ainda tem muito presente o problema da ditadura. Portanto, que isto não é fácil para... Neste momento, acho que a maioria das pessoas ainda tem um bocado o medo do que pode ser uma ditadura para o país. Portanto, a nível social, a nível económico, a todos os níveis. Principalmente a nível social. E a justiça social é extremamente importante.
De regresso ao nosso país, e porque muito aqui se falou de políticos e políticas, o desafio é agora lançado ao político e presidente da Junta de Freguesia, António Teixeira. Como devem ser os políticos e que políticas para Portugal?
Vamos ter que decidir, e seja o que o povo quiser, e pronto. O que diz o povo é que às vezes também não adianta muito andarmos aqui à procura de quem escolher. Têm que ser escolhidos, vão ter que decidir. E assim, achem que ontem vi num poste das novas tecnologias, ontem também vi que uma coisa muito gira, que um homem era medido por zeros, muito gira. Então dizia lá o senhor árabe que um homem vale um ponto se tiver ética, não é? Vale um. E depois vamos somar. Fomos num zero se for inteligente, fomos num zero se for esperto, fomos num zero se for bonito. Mas se tirarmos o um, que é a ética, ficamos sem nada, ficamos com três zeros. Vamos ficar todos a torcer para que os políticos sejam escolhidos com este um e que pronto. Que se as escolhas forem pautadas por esta ética, pensar no próximo, pensar no igual, pensar num país, na nossa pátria, onde nós nascemos, se for assim, eu acho que as coisas podem correr bem. Se for assim, é disso que eu estou à espera, é de políticos com ética e que pensem num Portugal como um todo, que não pensem num Portugal só Porto e Lisboa, que se esqueçam do interior, porque o interior tem coisas muito bonitas para oferecer. Tem gente fantástica, saem daqui grandes homens, grandes pensadores também. E as raízes, se calhar, do país não estão no litoral, estão aqui no interior, julgo eu.
E julga também Liliana Alves, de 38 anos, guia do Centro Interpretativo de Três Minas, que aproveita para deixar já um recanto ao próximo governo do país.
Temos este pensamento, este desejo que se comece a dar mais valor àquilo que é nosso, que se comece também a dar mais valor ao interior de Portugal. Precisamos muito disso. E se as coisas forem mudando aos poucos, porque também tem que ser aos poucos, acreditamos que depois com isso nos tragam mais benefícios, mais pessoas e mais melhorias a todos os níveis, obviamente. E só assim é que podemos receber ainda melhor os nossos visitantes.
É um recado ao governo que sair das próximas legislativas?
Sim, em jeito de recado podemos dizer que sim, não é? É importante que o interior do Portugal seja valorizado também. Nós somos um país muito pequeno e parece que ele é ainda mais pequeno porque está concentrado em apenas alguns pontos e, portanto, era importante alargarmos o raio de ação e, porque quem cá está, quem vem... Para já, quem cá está preocupa-se todos os dias com estas questões de acharmos sempre que nos falta ali qualquer coisa e que estamos a ser mais uma vez esquecidos. Depois, para quem nos visita e quem vem, por exemplo, das grandes cidades, nota também um bocadinho isso e notam-se então estas grandes diferenças entre o litoral e o interior. Portanto, era bom que se começasse a pensar de outra maneira.
Olhares da aldeia sobre o país e o mundo no início de ano, com 3 eleições em Portugal.
A reportagem de Olímpia Mairos em Três Minas, no concelho transmontano de Vila Pouca de Aguiar. Um trabalho que pode ler ou voltar a escutar em rr.sapo.pt.
Renascença, a par com o mundo.
Trago-lhe agora a história de um professor português que, há pouco tempo na Colômbia, deu formação a ex-guerrilheiros das FARC que começam a lidar com a economia de mercado. Ele integra um projeto com um investigador colombiano e um outro inglês, um projeto com origem na Universidade de Lancaster, onde Ricardo Zósimo esteve 9 anos. Voltou no verão passado para dar aulas de empreendedorismo e impacto aos alunos de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa, no novo campus de Carcavelos. E é sobre o regresso a Portugal que começa a falar nesta conversa com a jornalista Eunice Lourenço.
Eu acho que há uma energia que está ligada a Portugal que não estava, que não existia há 9 anos, quando nós fomos. Portugal, depois daqueles anos muito difíceis, era um país difícil, era um país onde as coisas aconteciam devagar, e hoje em dia acho que vemos que há uma energia própria, as pessoas estão orgulhosas de estar cá. Isso é uma das grandes diferenças de estar cá. Outra das grandes diferenças é tu conseguires hoje em dia viveres em Portugal uma vida totalmente internacional. Portanto, nós estamos a organizar com os nossos amigos ingleses, vietnamitas, gregos, um jantar, um almoço de ano novo para lançar um novo ano aqui em Portugal. E, portanto, não só a quantidade, mas a qualidade de pessoas que está cá, acho que é uma das grandes diferenças. Por exemplo, eu partilho na Nova, partilho de escritório com uma colega vietnamita. Ao meu lado estão 2 colegas, uma grega e uma da China. E, portanto, são tudo coisas importantes que nos fazem estar de volta e que nos permitem viver a vida internacional aqui no nosso país.
E achas que neste momento, ou seja, neste momento, o que é que faz ou o que é que pode fazer pessoas voltar para Portugal? São essas coisas que apontaste?
Eu acho que em Portugal temos uma qualidade de vida relativamente a outros países que nós já vivemos, e nós vivemos em Espanha, vivemos na Irlanda, vivemos em Moçambique e agora vivemos estes anos todos em Inglaterra. Nós em Portugal temos realmente uma qualidade de vida muito, muito interessante, e hoje em dia, com uma vida internacional, é permitido fazer muitas coisas que fazíamos tradicionalmente lá fora, cá em Portugal. E, portanto, acho que temos o melhor dos dois mundos, não é? Podemos ter o melhor dos dois mundos. Agora, eu acho que sou bafejado pela sorte em relação à Nova, que é uma universidade de classe internacional, que está nos rankings internacionais, que permite que a minha parte profissional, não só a parte pessoal e de família, mas a parte profissional, também seja uma parte internacional. E acho que isso é importante.
A tua área de especialidade é o empreendedorismo. Define lá o que é isto do empreendedorismo.
Acho que empreendedorismo é, sobretudo, uma maneira de pensar e de agir. Nós conhecemos muitas pessoas que são altamente empreendedoras e nunca vão criar o seu próprio negócio. E acho que a televisão fez muito pelo empreendedorismo, pôs muita gente a falar do empreendedorismo, mas deu uma imagem relativamente obtusa do que é ser empreendedor. As pessoas que eu conheço que são super empreendedoras têm uma atitude e uma ação empreendedora nas suas vidas, independentemente de onde estão. Olhamos o exemplo do Bill Gates, por exemplo. Durante muito tempo tentou revolucionar a indústria do software e agora está a revolucionar a forma como nós curamos doenças. É uma maneira de estar e uma maneira de pensar. Não é uma criação de uma organização. É sobretudo uma coisa muito interna. E eu ajudo os meus alunos e muitos empreendedores a pensarem dessa maneira e a tornarem-se melhores a pensar dessa maneira. Mas também, sobretudo, a ver o impacto que eles têm no mundo que está à volta deles.
Uma das disciplinas que estás chama-se precisamente impacto. O que é isso?
Essa disciplina é, sobretudo, olhar para a carreira dos meus alunos e todos os meus alunos, a determinado ponto das suas carreiras, vão ter posições de liderança. E quando as tiverem, vão ter não só pessoas, mas vão ter responsabilidade sobre aquilo que as organizações onde eles estão fazem. E essa responsabilidade é a responsabilidade de perceber o impacto que essa organização tem agora, no presente e no futuro. E há três tipos de impactos. Há o impacto na sociedade, há o impacto social e há o impacto ambiental. E eu pego nos meus alunos e faço-os pensar nesses três tipos de impacto e como é que eles podem gerir esse impacto de maneira a que beneficie todos, não é? Que não beneficie só a organização.
E aquela ideia de que os portugueses são pouco empreendedores cá dentro, são mais empreendedores lá fora, isso é verdade ou é um mito?
Isso é claramente um mito. As pessoas são empreendedoras dentro do contexto em que estão inseridas. Agora, as pessoas lá fora, como todos os imigrantes, fazem coisas que não fariam cá dentro.
Recentemente estiveste na Colômbia, num projeto com antigos guerrilheiros das Farc.
A ida à Colômbia é um projeto de investigação-ação que começou quando eu ainda estava em Inglaterra, em abril do ano passado, e é um projeto que envolve investigadores de três universidades, eu da Universidade da Nova de Lisboa, um investigador, o Magnus George, da Universidade de Lancaster, e o Andrés Barrios, da Universidade de Los Andes, em Bogotá. E nós os três estamos a recriar como é que se ensina empreendedorismo em contextos de paz, mas de uma paz frágil e de uma paz que vem durante muito tempo de uma situação de guerra. E, portanto, tu pensa que numa situação normal, dentro de uma sala de aula, há diversos níveis de resiliência ao falhanço, por exemplo. Como é que as pessoas lidam com falhar? Na selva, quando tu és guerrilheiro, há uma alta capacidade de resiliência ao falhanço, porque estás sempre a apanhar coisas novas, estás sempre a ter que aprender, estás sempre a ter que lidar com problemas inesperados. E, portanto, o que nós estamos a fazer é recriar a forma como o empreendedorismo é ensinado e de maneira a que possamos tornar o empreendedorismo uma força para a paz. Neste momento, os guerrilheiros da Farc estão em 27 regiões chamadas ETCRs, que são acantonamentos de ex-guerrilheiros. A paz na Colômbia é uma paz muito estável, neste momento, aquilo que me é dado a compreender, e nestes acantonamentos, uma das grandes questões é como é que vão ser integradas as pessoas na vida económica daquelas localidades onde estão acantonadas. E, portanto, as Farc têm uma forma de gestão do seu próprio processo que interliga três dimensões: a dimensão política, a dimensão social e a dimensão económica. E estas três dimensões estão interligadas e funcionam reciprocamente. Portanto, toda a atividade empreendedora tem que ter uma raiz social e tem que estar alinhada com o que são os fundamentos políticos.
Como é que funcionam esses acantonamentos?
Para quem já viu outros estilos de acantonamentos parecidos, como campos de refugiados, foi uma surpresa muito agradável, porque apesar da estrada para lá chegar ser muito, muito acidentada, portanto precisas de uma viatura de 4x4, todo esse tipo de questões, portanto estávamos relativamente perto das vilas que tinham sido até há pouco tempo, até há 2 anos, atacadas pelas Farc, portanto o acantonamento vive em relativa paz com as aldeias circundantes e, portanto, nesse aspecto, vive-se uma paz. Quando vais ali, não sentes tensão, que é uma coisa um bocadinho quase paradoxal, não é? Que é, acabaste um movimento enorme, que durou muitos anos de guerra, e de repente estás ali, quase num certo oásis de paz. O sítio onde estava, que eu visitei, chama-se Água Bonita, e tem um lago e tem umas águas que correm, e portanto é uma cena quase, se vocês conseguem imaginar, uma cena quase de paz. Mas essa paz só é sustentável se estas três dimensões puderem fazer cada uma o seu trabalho. E acho que isso é realmente importante, porque neste momento tem lá vários projetos empreendedores, tem uma quinta onde produzem com galinhas felizes, galinhas do campo, que andam à solta e produzem ovos. Tem também uma pequena fábrica, uma pequena sapataria que alimenta os campos das Farcas e alimenta aquele campo das Farcas e alimenta outros acantonamentos, outras ETCRs. E tem também produção piscícola em piscinas, em pequenas piscinas, de um peixe cor de laranja que eu nunca tinha visto, cá parecido com o salmonete. Mas todas estas coisas têm que ter uma dimensão social, portanto servem também para alimentar, ajudar as pessoas das Farcas, e tem uma dimensão económica que é depois reinvestida numa cooperativa cujo resultado da cooperativa é decidido em comunidade o que fazer com ele.
Mas então é um funcionamento um bocadinho em circuito fechado.
Não é, porque a parte económica tem que ter ligação para o exterior, porque os ovos, são 500 ovos produzidos que são vendidos, todas as semanas são vendidos a essas aldeias que antigamente eram o inimigo. E, portanto, há ali essas tensões, a parte económica e o empreendedorismo é realmente um motor da paz ali. Obriga estas comunidades a não ser fechadas, porque elas têm ovos a mais e têm uma oportunidade e vão vendê-la, e obriga também os outros, naturalmente, a comer estes ovos e a comprar estes ovos que são de ótima qualidade. Portanto, o empreendedorismo é ali um veículo, a atividade empreendedora é um veículo de paz e, sobretudo, o nosso trabalho é garantir que é um veículo de paz sustentável no tempo. Não é uma coisa de agora, porque neste momento estas zonas, estas ETCRs, estão protegidas por subsídios e por uma série de investimento que foi feito ali de arranque, mas que é uma coisa de futuro. Por exemplo, eles têm um campo enorme de ananases, e esse campo é um campo lindíssimo de ananás. Eles apanham o ananás e vendem o ananás como fruta, como nós comemos aqui, estamos habituados a vê-lo no supermercado. Mas uma das coisas que está a ser feita lá, com o apoio da União Europeia e com o apoio da Comissão Europeia e do Estado Português, da Cooperação Portuguesa, é uma pequena fábrica de transformação do ananás e de outras frutas, eventualmente, que se produzam ali, em polpa. E isto é muito importante. Este projeto empreendedor, vão ser poucas pessoas, mas vai ser super importante para sustentar este esforço ao longo do tempo. Porque se não consegues criar relação económica com as vilas ali à volta e eventualmente até com as cidades ali à volta, não vais conseguir integrar, vais criar essas aldeias fechadas. E essas aldeias fechadas só vão criar mais incerteza no processo de paz e não o contrário.
E o que é que o primeiro mundo tem a ensinar a esse mundo que já é tão resiliente?
Eu acho que o primeiro mundo tem sobretudo a ensinar uma grande dose de humildade. É a primeira grande. Tu chegas lá e estás a imaginar como é que é um acantonamento de ex-combatentes da Farc e de repente chegas lá e não é nada assim. As casas estão todas pintadas com uns grafites lindíssimos. Uns são políticos, outros não são, outros são só de imagens da natureza. As pessoas são afáveis, sorriem-te, respondem amigavelmente às tuas perguntas, não são defensivas. E essa pergunta é mesmo a pergunta que nós nos devemos fazer, que é como é que os nossos modelos servem ali de maneira que os possam ajudar.
E não,
servem? E servem. Servem porque a nossa maneira de pensar o empreendedorismo é o contrário do que é preciso ali. Mas eu não acho que o modelo seja... Nós não vamos lá ensinar empreendedorismo. Nós vamos conectá-los
com o mundo de outras experiências que estão a ser feitas, que são similares ao caso dele. Por exemplo, no meu caso, com a experiência que eu tive de Moçambique, por exemplo, é ligar aquilo que eles estão a fazer a outras experiências, de maneira a acelerar esta ligação que eles têm ao mundo exterior. E não impor nenhum modelo de ensinar empreendedorismo. Acho que isso não... E dei há pouco, quando estávamos em conversa, o exemplo, volto a dizer, da resiliência. Estas pessoas têm resiliência a mais. Portanto, nós temos que lhes tirar um bocadinho de resiliência, porque não é, estão habituados a fazer tudo em alta voltagem, não é? E no mundo dos negócios, no mundo do empreendedorismo, às vezes precisas de um bocadinho de downtime, não é? De tempo de hipopótamo, de pensar um bocadinho do que está a passar. E é passar essas pequenas lições do que é que funciona e não funciona, acho que é o que uma universidade e estas universidades fazem. Conectar também com redes de pessoas na Colômbia que estão fora das redes deles neste momento, não é? Por exemplo, dizer assim, se vocês fossem vender ananás para uma cadeia, mesmo que fosse pequenina, de supermercado, esta é a especificidade de ananás que seria precisa. E deixar as pessoas ter a liberdade de querer fazer esse ananás, de querer não fazer esse ananás, de decidir que a polpa de ananás é a boa solução ou não. Portanto, eu acho que não devemos impor a solução. Devemos dizer, existe esta solução, está aqui, e pode acelerar o tempo que vocês têm para criar uma comunidade que é sustentável no tempo e que vos permite viver em paz.
E da experiência que lá fizeste, que obviamente foi curta, deu para perceber se essa paz é uma paz duradoura? Disseste que as pessoas se davam com as vilas ali à volta, mas chega a ser um clima de reconciliação ou não?
É muito interessante isso que estás a dizer. Em conversa com os nossos amigos e colegas colombianos, existe um paradoxo muito grande. As vilas que estavam mais perto das florestas onde estavam os guerrilheiros são as vilas que foram mais atacadas, que foram mais massacradas pelo clima de guerra. E é nestas vilas que tu sentes que as pessoas mais querem a paz. Portanto, as pessoas que viveram aquilo na primeira pessoa são aquelas que desejam a paz e desejam a reconciliação. E percebem que não pode haver paz, não pode haver paz sem haver perdão. Não pode haver paz de ambos os lados. Ambos os lados tiveram erros, tiveram problemas. Não pode haver paz sem esse perdão mútuo e sem esse apagar coisas que são inapagáveis, mas que têm que ser apagadas para criar uma nova fase, poder haver uma nova fase. Por outro lado, na cidade, nas cidades que não foram atacadas, nas cidades que tiveram sempre altas estruturas de proteção e tal, as pessoas que não viveram isto na primeira pessoa parece que são mais, são menos humildes na necessidade de paz. Como não viveram na primeira pessoa, como foi uma coisa que é só de jornal, têm menos tendência a querer perdoar. Então, há uma grande divisão entre as pessoas, que é as pessoas da aldeia, das vilas mais perto, querem a paz. E as pessoas das cidades estão um bocadinho, querem que muitas destas pessoas que cometeram crimes sejam castigadas. E, portanto, existe essa tensão. Agora, o que eu penso que foi feito daquilo que, da experiência que eu tive de lá estar, não se sente, a questão da insegurança não se sente na rua. Nós andámos perfeitamente à vontade dentro destas áreas em Florência, no distrito de Florência. Andámos muito à vontade com o condutor local, só porque ele conhecia as estradas, mas se nós conhecêssemos as estradas, podíamos ter guiado nós. Muito, muito à vontade. Portanto, não se sente insegurança nesse aspecto. Penso que a sensação é de paz duradoura, é de paz estável. Duradoura, se calhar, é um termo demasiado forte. Paz estável. As pessoas não falam de voltar, as pessoas não falam em tom de ameaça, se não me fizerem isto vou fazer... Não, essa conversa não existe, há muita gente envolvida e comprometida no processo de paz.
Ricardo Zózimo, um professor português que esteve recentemente na Colômbia a dar formação a ex-guerrilheiros, voltou no verão passado para dar aulas de empreendedorismo e impacto aos alunos de economia e gestão da Universidade Nova de Lisboa, no novo campus de Carcavelos. Ele conversou com a jornalista da Renascença, Eunice Lourenço, um trabalho que vai estar disponível no site em rr.sapo.pt. Fica por aqui esta edição da noite. As notícias são atualizadas à hora certa.
Edição da noite.